Eu sou o Cris e carnaval pra mim é ficar em casa jogando videogame. Olha, até minha intro foi uma bosta.
Nossa.
É tipo assim, foi uma intro assim, meio global pra todo mundo.
O Christian já fez a intro de todas.
Juro que eu tentei me animar, mas...
É, eu sou o Dorian e o meu carnaval é ficar em casa jogando jogos do computador.
É a mesma abertura.
Abertura do Cris 2.0.
Nossa, não mudou nada.
Oi, o meu nome é Touro e meu carnaval é online.
Olá, o meu nome é Valerie e eu quero concorrer à Globeleza 2020. Me ajuda, Brasil.
Nossa, é a única empolgada pro carnaval.
Nada, eu amo carnaval, que loucura.
E sejam bem-vindos a mais um Pega o Controle.
Meu Deus do céu, belíssima!
Alô, você tá me ouvindo?
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pega o Controle, e hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto bem familiar, que é a comemoração do carnaval, mas do nosso jeito nerd e geek de ser. Chegamos naquele período do mês de fevereiro ou março, dependendo do ano, em que as pessoas saem à rua, Chegamos naquele período do mês de fevereiro ou março, dependendo do ano, em que as pessoas saem às ruas pra beber, beijar na boca, praticar alguns atos ilícitos, a Golden Shower.
Ai, que horror!
Curtir os blocos e, se conseguir, ir aos desfiles das escolas de samba. Eu nunca fui. E pra falar desse assunto, a gente vai contar um pouco da nossa experiência pessoal de cada um. Joguei água na minha cara, como que eu fiz isso?
Meu Deus do céu.
Já tá entrando no clima do carnaval.
Eu fui chacoalhar a garrafinha. E pra falar desse assunto, vamos contar um pouco da experiência pessoal de cada um daqui presente. E no fim a gente vai dar algumas sugestões de como fazer a sua festinha sem poluir a rua, beleza? Ou acabar perturbando o vizinho. Se bem que os vizinhos aqui, eles tipo estão... pouco se fodendo, porque tem um povo aqui que eles fazem festa tipo sexta, sábado e domingo direto, assim, não sei como é que aguenta. Então, vista a sua fantasia, pinte suas unhas, coloque sua peruca aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pega o Controle.
Olha a mensagem!
O Pega o Controle faz parte de uma rede de podcasts voltada para o público LGBT. Estamos falando do LGBT Podcasters. O site reúne vários podcasts que tratam de diversos temas, como relacionamentos, estilos de vida, música, filmes e séries, jogos e outros. Vocês não podem deixar de conferir essa rede. Então, acesse o site lgbtpodcasters.com e confira a galera que tá com a gente.
E agora a gente vai ler os recadinhos que vocês mandaram sobre o episódio do Sonic, que a gente fez uma enquete lá no Instagram e no grupo do Facebook.
E no Twitter também.
E no Twitter também, então você pode seguir a gente lá também. Só reforçando, Valerie, quais são as redes sociais do podcast?
Você pode nos seguir nas redes sociais. O Instagram é pegocontrole.poc. O Twitter, eu não lembro.
pegocontrole_.
Isso! E o grupo do Facebook é pegocontrole. E a página do Facebook também é pegocontrole.
Isso aí. Então, o primeiro recado é do Leonidas Lopes. Ele mandou lá no grupo do Facebook, que a gente fez a enquete de qual é o seu personagem preferido do Sonic. Aí ele mandou, então, tá todo mundo de acordo que o Sonic só existe pro Tails poder existir. Ótimo, obrigado de nada. Olha, eu não concordo.
Ah, eu concordo.
Não, é porque o primeiro jogo... Só tinha o Sonic, não lembro se tinha o Tails. Não, no primeiro jogo só tinha o Sonic só, não tinha nem o Tails.
Querido, eles fizeram o Sonic pra dar uma entrada para o Tails, porque a grande estrela desse jogo é o Tails. Pronto, acabou.
Tails carrega a série nas costas.
Sim. O segundo recado é do José no Controle. Ele comentou na nossa publicação lá no Instagram. Ele comentou, Shadow, porque eu sou mal.
Ah, Nossa senhora. O Shadow, ele nem é tão malvadão. Depois ele entra pro time do Sonic. Ele, só, ele faz parte, tipo, daquele anti-herói, assim. Tipo,
ele era Billy Eilish, né, na verdade. Ele falava, I'm the bad guy, mas não é bad o cacete nenhum.
O suficiente. Você só é esquisito.
É, ele só era Billy Eilish com um lookzinho preto, mas basicamente era isso.
E o próximo é do Alex Ilustra. O Alex Ilustra, na verdade, ele também faz desenhos e o perfil dele é bem legal. Tem uns desenhos bem legais. Ele faz desenhos de youtubers meio no safe for work, assim. É bem interessante. Tem um do Luba lá que até apareceu no canal do Luba.
No próprio canal do Luba.
Só conheço o Sonic. Jogava os jogos dele no Clique Jogos. KKKK. Que é Clique Jogos?
Ah, eu não acredito que você não conhece o Clique Jogos.
Não.
Então, o site do Clique Jogos, ele era um desses sites com jogos tipo point and click. Que aí você ia, clicava no negocinho, arrastava, fazia as coisas. E aí tinha vários jogos. Eu adorava jogar os joguinhos da Barbie, que aí você ia, botava roupinha na Barbiezinha, botava maquiagemzinha, botava o sapatinho e ela ia lá dar os rolês dela. E aí tinha os jogos do Sonic também. Nessa plataforma. Só que era aquela plataforma meio duvidosa, assim, porque tinha vários jogos e vários vírus. Então, você poderia jogar um Sonic e instalar um cavalo de Troia. Era muito divertido,
mas...
porque era tipo era meio roleta russa dos jogos, entendeu?
Mas você jogava com. Tipo, jogava com o Sonic. O Sonic mesmo, tipo, correndo e as passando fases, ou era de ficar clicando pra ele?
Meu amor, qual parte do... Eu só jogava joguinhos da Barbie, você não entendeu. Aí você pergunta pro Alex, eu não sei.
Entendi agora. Alex, próximo episódio, manda pra gente o que como que era o jogo do Sonic no Clique Jogos, porque eu nunca ouvi falar desse lugar. Vocês comemoram o carnaval? Tipo, vocês vão pro bloquinho e tudo? Ou...
Nossa, eu vou super. Eu adoro. Nossa, a coisa que eu faço é acordar cedo. Entendeu? Eu acordo cedo.
Ai, bicha, ninguém acorda cedo pra ir pra bloquinho.
Não, amiga, o bloco aqui começa às 8 da manhã. Você não tá
ah,
entendendo.
É? Você morar no Rio, é verdade. É, aí o carnaval é intenso.
Entendeu? Aqui a gente tem...
Aqui onde eu moro é às 3. 3 da manhã, tá?
Ah, nossa.
É o baile funk que vai até às 7 da manhã. E das 7 começa o bloco.
Vocês já viram aquele memezinho do Porta dos Fundos, do menino que ele vai, tipo, atravessando o país em bloco de carnaval?
Sim, não. Eu vi.
Esse eu não conheço, não.
É tipo isso, assim, a galera aí no Rio sai do baile funk, aí entra no bloco de carnaval, aí de repente eles estão lá na Guatemala num outro bloco de carnaval, depois eles voltam pro Rio.
Não, aqui o Rio de Janeiro é sem noção, de verdade. É muito sem noção. Que primeiro que, tipo, ninguém mora perto da onde acontecem os blocos, né?
Uhum.
E é um inferno pra chegar lá. Porque tudo fecha, eles fecham as principais vias pra chegar lá. Pra
nossa,
diminuir
velho.
O trânsito e tal, não sei o que, até pro pessoal poder passar. E aqui você tem tipo um ticket especial pra pegar metrô. Isso eu não sei direito, tá? Porque eu nunca fiz. Mas pra pegar o metrô em horários especiais.
Caraca.
Sabe? E você só pode andar no metrô nesses horários com esse ticket, que você tem que fazer previamente, sabe? Tipo, não é tipo, ah, no dia você decidiu sair pra pular carnaval. Não, é tipo, um mês antes, na virada do ano, sabe?
Você já tá
pensando. É, você já tem que tá pensando se você vai pular carnaval aquele ano ou não. Porque se você for
meu
pular,
Deus.
Você tem que se inscrever na. Se inscrever e pagar, né? Pelo cartão, porque se eu não me engano, são contados.
Ah, tem um limite assim?
É, tem um limite.
Meu Deus.
Eu achava que era só no ano novo, da virada. Não funciona assim, né? Tipo, você compra, você escolhe a data que você quer ir pra Copacabana, né? Os lugares que você vai pro... É, assistir a queima de fogos.
Uhum.
E você compra previamente. Do carnaval, não sabia, não.
Porque senão você não pode usar o metrô nesses horários especiais. Você vai ter que esperar o funcionamento normal pra ir pegar o metrô, entendeu?
Meu Deus! Porra!
Uma coisa que acontece muito aqui no Rio, nesse período de carnaval, é que, tipo, uma semana antes, tipo, da data do carnaval, né? Porque, assim, é uma semana o carnaval.
Uhum.
Só que, assim, uma semana antes já tá começando. Então, tipo, já começa os bloquinhos, as festinhas e tal, festa de rua. E, tipo, se você andar, por exemplo, de metrô ou de trem, ficam super, 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 super lotados. Você já vê a galera, tipo, levando cerveja, levando fantasia, todo mundo, os caras tudo de sainha, as garotas maquiadas, quase de anjinho.
Aí você
todas.
Se pergunta, mas uma semana antes o pessoal ainda não está trabalhando? Está.
Sim,
e esse
está.
Povo tá misturado
tá
com
tudo
o povo,
saindo do trabalho.
Com o povo que tá trabalhando. Entendeu? Esse
Nossa.
Povo que vai curtir o carnaval tá misturado com o povo que vai. Que tá trabalhando.
Aí, tipo, os executivos e o povo lá com a bunda de fora, é o fervo, a bagunça.
Não, e quando a galera não sai do trabalho direto pro bloco, ainda tem
Nossa.
Essa também, porque tipo, tem bloco que começa, tipo, às 6, 7 horas. E a galera que sai do trabalho já sai com a fantasia, pega o metrôzinho, o trem dela e vai pro bloco. Junta a galera lá, porque, tipo, você não vê, tipo, o pessoal indo, por exemplo, pro centro do Rio sozinho. É muito difícil você ver alguém sozinho. Geralmente você vê, tipo, grupo de 3, 4, 5 pessoas.
Uhum.
Entendeu? E às vezes a galera é tudo, tipo, fantasia combinando, então é fantasia de casal. Gente, é bloco. Vocês estão indo pra curtir, não é desfile de carnaval, não. Mas a galera tá animada. E, tipo, a maioria, pelo menos é o que eu observo, a maioria já tá meio que alcoolizada, sabe? Então já bebeu muito antes de sair de casa.
Ah, aham. Uh-huh. É, uma das regras do carnaval, pelo menos pra maioria das pessoas, é que você tem que chegar no bloquinho alcoolizado pra daí o álcool durar o bloquinho inteiro, né? Porque dura muito. E esses ambulantes... Eles sobem o valor das coisas no carnaval, né?
Nossa, eles ficam ricos, eles fazem a festa. Uhum. Se eu fosse ambulante, eu trabalharia no bloco, porque eu ia ganhar muito dinheiro.
Isso me lembra da menina do Twitter, que eu não vou lembrar agora o arroba dela, mas que ficou famoso, que foi um meme, né, do picolé. Não sei se vocês viram isso.
Aham, eu vi. Do picolé feito em formato de pênis.
Sim.
De piroquinha. Empreendedora. Certíssimo.
Imagina o slogan dela. Quem quer chupar? Quem quer chupar?
Aí, amigo, depois da menina do açaí, ninguém supera.
Que menina do açaí?
Ah, é a que fez o funk do açaí.
A que fez o funk do açaí?
Açaí com paçoca?
Soca, 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 soca.
Se não der pra socar, tu empurra. Ai, a menina do picalé tá ali, ó. Tá bem
perto. Ai, meu Deus. Do picalé.
Sim, ela deu esse nome pro sorvete. É uhum, picalé.
Senhora gosta do carnaval aqui de Tapetininga?
Detesto. Odeio.
Eu sei que houve um ano no de carnaval, que aqui no Rio, o que ficou muito famoso foi o canudinho de piroca. Que eu não sei se pra aí ficou famoso.
Eu vi já imagens. Não,
ah, mas
Guri.
Isso aí é usado em despedida de solteiro, né?
É, também.
Não sei.
Na barata que eles fazem despedida de solteiro,
não.
Sempre tem uns canudinhos que a gente salva depois.
Aqui em Curitiba, se um dia vocês forem... Tipo, é porque vocês também não curtem carnaval. Mas, gente, o carnaval aqui de Curitiba, ele é... Eu acho extremamente bizarro. Porque eles fazem, tem desfile das escolas aqui de Curitiba, do estado do Paraná, né, e tudo mais. Só que é muito bizarro porque, tipo, o povo daqui de Curitiba, eles são fechados o ano inteiro. Tipo, você passar na rua é muito diferente. Você vai a outros lugares, as pessoas te cumprimentam e tudo mais. Curitibano não. Curitibano não olha na tua cara e ele odeia dar informação, odeia conversar na rua. Aí chega o carnaval, tipo, tá todo mundo lá pulando e você fica, gente, substituíram o povo curitibano da...
Mas é o extremo outros alienígenas. Oposto. É o extremo oposto dos cariocas.
Essas são as diferenças que a gente... Que, pelo menos, eu vejo. Porque o povo daqui de Curitiba é extremamente fechado, mas, tipo, no carnaval até se soltam e tudo mais. Mas o resto do ano, não. Aí eu sei que a galera de pessoal de outros estados é muito mais aberto do que o povo curitibano. E isso que torna bizarro, tipo, o carnaval de Curitiba. Porque são pessoas fechadas... Tipo, que pelo menos uma semana no ano elas se soltam de um jeito que é absurdo.
Não, na verdade, o carnaval de Curitiba, ele é todo estranho, porque o curitibano, além de ser fechado, e, assim, nas minhas contas, a gente tem acho que uns 3 carnavais. Porque tem o carnaval, carnatal, carnaval fora de época, e esse teve um ano que teve carnaval na virada do ano, que era carnaval no ano novo. A gente teve 4 carnavais. Nossa. Um ano lá.
Dizem que é cultural?
Dizem que é assim no Nordeste, em alguns lugares do Nordeste. Eu não sei se é verdade, porque...
Não, né?
Mas isso aqui é cultural?
Nunca fui.
Não, da amigo, isso continua. É fogo no rabo.
Ah,
eu sei que aqui, pra você ter uma ideia...
Pra mim isso era cultural. Tipo, todo ano as pessoas fazem isso e, tipo, já vem, sei lá, da década de 80.
Não, que nem, teve um ano que a gente conseguiu fazer... Que a gente, nossa, eu tava super envolvida,
né?
Eu era a organizadora, tá? Inclusive, vão no meu carnaval esse ano, vai ser meu bloco.
Monta um evento no Facebook, chama todo mundo.
Vou chamar todo mundo. Teve um ano que teve 4 carnavais, assim, mas daí teve ano que teve 3. Então, não é cultural. Acho que é de momento, assim, mas já teve anos que teve 4, 3 carnavais. Esse ano acho que vai ter só 2, que é o carnaval mesmo e o carnaval fora de época. Porque o carnatal faz algum tempo já que eu não vejo acontecer aqui. Mas, dependendo da época, o povo ferve mesmo.
Não, e tem um que Entendi. Acontece aqui, toda vez que tem carnaval, um domingo antes do carnaval, o povo faz a zombie walk aqui em Curitiba.
Nossa,
então, tipo, isso já virou meio que tradição já. Tem carnaval, um domingo antes do carnaval, o pessoal faz uma zombie walk.
Mas não é no dia dos finados isso? Amados, isso é muito diferente.
Aqui a gente faz no dia dos finados.
Aqui porque, não.
Tipo, cai, acho que no sábado ou domingo vai a galera toda a orla de Copacabana até o Leblon, ela é fechada a rua. E acontece o subwalk, vai até aí sim, porque depois eles abrem pro trânsito. Mas nesse período, é só pro subwalk.
Não, aqui eles fazem na época do carnaval. O que é bizarro, no dia dos finados, não.
Notamos que carioca transforma tudo em festa.
Uhum.
Olha,
e curitibanos tá com carnaval em qualquer época.
Aqui tem as escolas de samba, né, super famosas, que, enfim, atraem o turismo da cidade e tal, não sei o que. Então, acabou ali, Natal e Ano Novo, é escolas de samba, sabe? Tipo, o pessoal vai se enfiar dentro das quadras das escolas pra começar o fervo pro carnaval.
O nosso vai ser, esse ano vai ser, ó lá, o outro já fazendo merchan, mas esse ano vai ser no dia 23, o nosso Zumbi Walk, então vai pegar bem na época do carnaval mesmo, nunca é no dia de finados.
Vocês vão pro Zumbi Walk?
Ai,
olha!
não vão, entendi.
Acho que não precisa responder. Ai, é muito,
só teve...
muito empenho.
Não, e tipo, aqui em Curitiba tem um lugar no centro que o pessoal todo se reúne, que é o Largo da Ordem. E então, tipo, é uma regiãozinha no centro de Curitiba aqui, que é só ali que acontece fervo. Tudo quanto é fervo de Curitiba é ali no Largo da Ordem que começa. Então, aquilo dali vira um inferno. Porque eu acho que
ano
passado... Ano passado, eu e a Valerie, a gente resolveu sair pra ir pra uma balada um dia e a gente, tipo... Eu nem tinha me tocado que era na época do carnaval mesmo.
Uhum.
E o Uber não tava conseguindo deixar a gente no lugar, porque a gente tava sem troco e ele tava sem troco também. Então ficamos rodando com o Uber pra achar um lugar pra trocar o dinheiro. Quando a gente chegou no Largo da Ordem, porque a gente tinha que ir até a balada. A gente falou, meu Deus do céu, ou a gente vai ser assaltado, ou a gente vai acabar morrendo num canto aqui, a gente não vai conseguir chegar, ou a gente fica aqui mesmo dançando com a galera, porque a gente não vai conseguir chegar na balada de jeito nenhum. Tinha tanta gente.
Nossa, tava um fervo.
Mas não se compara com Rio de Janeiro e bloquinhos tipo de Rio de Janeiro ou Bahia, que o pessoal faz carnaval mesmo.
Aí
isso deve ser um inferno.
Eles não devem mostrar, né? Os blocos daqui. Ou alguém aliás, qual é a ideia que passam dos blocos daqui? Essa é a minha pergunta.
Isto é a maior putaria! Putaria!
Olha, a ideia é peitos, bunda, é muita pele. Tendência 2020 é isso. Muito suor.
Muito cheiro de mijo.
Opa. Muita briga, muito cheiro de mijo. Se você...
Ai, gente, não.
Ai, por favor, coloca uma mensagem que tem um conteúdo 18 mais agora. Muito cheiro de porra na rua.
Sério?
Gente,
sério.
O povo
sério.
No meio da rua?
Tem muita camisinha na rua. Muita.
Não, aqui não chega nesse nível, assim, não chega.
Se você jogar, tipo, na internet, pessoas fazendo esse tipo de coisa... Por isso que eu botei no roteiro atos ilícitos, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que muita gente transa na rua durante esse período.
Caraca.
Tipo, atrás de barraca, no banheiro público, no meio da praia, no meio de um monte de gente... As mulheres vão com sainha curta, sem calcinha, o cara só levanta, plau, e abaixa. Acabou. 5 minutinhos.
Não são mulheres, né?
Não são mulheres. De maneira geral, as pessoas transam.
Não tem hora ruim para não transar.
Mas acho que, tipo, o casal heterossexual é mais escrachado.
Ah, sim.
Pelo menos nessa época.
É porque não apanha, né?
É porque não... As gays faz mais no... Quando é parada gay. A parada gay, você vê que o pessoal LGBT escracha nesse tipo de coisa. Mas no carnaval é mais casal heterossexual.
Aqui é engraçado que, assim, os bloquinhos teve... Nossa, teve um ano. Gente, foi um ano, assim, que parecia que eles iam acabar com o carnaval em Curitiba. Esse é até legal comentar. Porque, como o Christian falou, tem um negócio lá da... Como que é o nome do lugar, amor?
Que lugar?
Que é o fervo lá, do cavalo babão.
Ah, então o Largo da Ordem.
É, o Largo da Ordem, que tem uma estátua de um cavalo que ele baba. Por isso que a gente chama de cavalo babão. Aí, lá tem...
A primeira vez que eu fiquei bêbado, eu queria nadar na baba do cavalo.
Nossa,
eu ficava passando mão na água.
Você tem coragem, né, Cris? Suas histórias de bêbado, meu Deus.
Não, a gente tem que fazer um episódio só sobre história de bebedeira. O Christian vai falar o episódio inteiro, porque ele tem umas histórias...
Não posso falar nessas histórias. Vou me abster desse podcast.
Se a gente quiser manter os nossos relacionamentos, é melhor evitar esse... Mas então...
Não, eu não tenho problema em falar, mas não assim pra todo mundo.
Eita!
Tá, mas aí, voltando.
Bora.
Aí, lá nesse negócio, tem tipo um... Como se fosse tipo um baldão, assim, só que ele é feito de pedra. Ele era, na verdade, pros cavalos irem lá e beberem água. Por isso que tem a estátua do cavalo, porque tinha muito, muito cavalo que ficava lá. E daí eles deixaram isso porque é um negócio antigo e blá blá blá. E aí o carnaval acontece ali e a galera fica em volta dessa fontezinha pra cavalo beber água. Ok. Teve um ano que o carnaval foi tão intenso, que deu polícia. Só que assim, quando a polícia chegou, eles não chegaram e falaram: olá, seres humanos, vocês podem, por favor, maneirar? Eles saíram metendo bala de borracha em todo mundo. Gente... Foi um caos. Aí tinha vídeo, as gays tudo correndo pra lá e pra cá. Aí tinha gay se jogando na fonte dos cavalos pra beber, pra poder fugir dos tiros das polícias. Nossa senhora, eu falei, pronto, acabou o carnaval em Curitiba. Aí depois de um tempo, assim, nossa, foi o maior bafafá essa polêmica da polícia querendo acabar com o carnaval de rua aqui. Aí depois disso eles deram uma maneirada e agora o carnaval tá voltando a tipo, ser mais intenso do que era. Só que, quando tem um desfile da escola de samba,
escolas de samba, entre aspas, né, que a gente tem aqui. Nossa, é todo mundo muito formalzinho, assim. Tipo, todo mundo em pezinho, do lado da grade, assistindo, e é muito tranquilo. Mas o carnaval de rua mesmo, ele já é um pouquinho mais intenso. Só que assim, é intenso nível Curitiba. Não é aquela coisa assim, meu Deus, isso aqui vai passar no Xvideos. Não, é tipo, a galera fervendo, assim.
Não, aqui tem de tudo. Sério, aqui tem de tudo. Tudo, tudo, tudo.
É, porque carnaval é a época...
Falar... É, não, é porque, tipo, eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de coisa, né? Mas quando eu era mais novo, eu viajava com a família do meu pai pra outros lugares. Especialmente, não, principalmente região dos lagos.
Uhum.
Então, tipo, teve acho que uns 3, 4 anos que eu fui pra Arraial do Cabo, nessa época do carnaval. A gente ia pra Retiro com a galera da igreja e tudo mais. E eu acho que, tipo... Tirando isso, eu nunca saí do Rio pra fazer nenhuma outra coisa, né? Meus carnavais foram todos aqui. E nessas regiões, tipo, você pensa assim, é só no centro do Rio que tem bagunça, né? Só na capital. Não, nessas regiões também, tipo, tem muita, muita, muita bagunça. Não sei se é, tipo, escrachada como é aqui, mas nessas regiões também tem os bloquinhos de rua e tal.
Eu vou parecer muito burguês agora.
Ai,
é o burguês safado.
Eu já pensei que ele ia falar.
O que acontece? Eu tenho uma casa de praia, que a gente chama aqui. Que não é tipo uma casa que necessariamente fica na praia. É uma casa que fica nessa região, a região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. Basicamente um monte de cidade que fica em volta de um lago enorme. Quando eu era mais novo, a minha família ia pra lá, curtir o carnaval, passar a semana lá e tal, não sei o quê. Eu passava, tipo, meio que recluso, sabe? Então eu não via essas confusões todas. Eu sabia porque via-se na televisão, sabe? Mesmo que a televisão tentasse esconder o escrachamento que era o carnaval, ele não tinha, não tem muito como esconder, sabe? Quem é daqui...
A internet mostra.
Não, quem é daqui sabe como é que as... Mesmo que... Mesmo quando criança, você sabe que não é só aquilo que a televisão tá mostrando, sabe?
Uhum.
Ah, eu achava que era.
Ah, inocente.
Não, eu nunca... Essa inocência eu acho que eu nunca tive, na real.
Eu achava que era. Eu só passei a ter a malícia quando eu saí de realmente pra rua e comecei a ver as coisas.
E aí lá era isso. Lá tinha o centro de Araruama, que era a cidade que eu ficava. Ela fazia bloquinhos e tal, não sei o que, mas o bloquinho mais escrachado, como é que é? O Bloco das Pirâmides.
Meu Deus! Adorei o
Só
nome.
Só pelo nome.
Por que Bloco das Pirâmides? Os homens se travestiam. Eles se vestiam de mulher e iam pras ruas dançar e pular carnaval e se abraçar e não sei o que. E eles faziam todo aquele estereótipo gay da que eles cresceram vivendo, sabe? Uhum. Naquele dia.
Ah, eu achei que era um bloco de empoderamento. Não, era só...
Não.
É só aquela vontade de experimentar, ter uma experiência homossexual sem ser chamado de homossexual.
Uhum.
É isso.
E aí é isso.
E ainda poder quer contar pros filhos
depois. Quer sentir o ventinho debaixo das pernas, quer ser tocado por um macho, quer sarrar em outro.
E aí é isso, eles se vestiam de mulheres, de saia, de, sabe, de top, enfim, whatever. E iam pra rua, e cara, eles mexiam com todo homem que não estivesse travestido. Todo homem que não estivesse travestido no Bloco das Piranhas e no dia do Bloco das Piranhas. Porque assim, o Bloco das Piranhas também, ele não era um evento de tipo, de 2 às 4. Não, ele era o dia. O dia do Bloco das Piranhas e todo homem se transformava numa piranha.
Nossa Senhora. Ah, e uma das coisas que eu mais detesto no carnaval é isso. Homem hétero se pagando de piranha pra poder fazer fervo. E, gente, como tem homem que aprende a ser gay no carnaval. Se bem que assim, você dá uma bebida pros caras, pronto.
Não existe hétero depois de vários copos de cachaça.
Uhum.
Só sei que a partir de hoje eu vou criar um selinho pro podcast em comemoração, graças ao Touro. Então toda vez que alguém fala alguma coisa de rico, vai ter um selinho lá. Psh, burguês safado. Graças ao Toro.
O Toro, ele tem uma casa na praia que é em volta de um lago.
É, ó. Burguês safado. Como seria um carnaval nerd? Tipo, carnaval. Nerd não comemora carnaval, então tipo, a gente já sabe o que é. Ah, em casa jogando videogame. Mesmo. Ah, na verdade, se eu ficar bêbado, eu comemoro.
Hoje tem bloquinho nerd. Hoje em dia os otaku tomaram conta de tudo, os nerd também, sabe? Uhum. Muita gente tem abraçado a cultura nerd. Então, tipo, tem bloquinho que canta musiquinha nerd, musiquinha de desenhos antigos, sabe?
Eu não sei se vocês já viram, pegando isso um pouco que o Toro falou. É, tem o pessoal que tá fazendo agora, acho que já tem uns 2 anos já, eventos no Facebook, bem nessa vibe dos grupos, né? Da comunidade. Tipo, existe o carnaval, né? O carnaval que a gente conhece, né? Que faz todas essas coisas que a gente disse. E, uhum. E existem as organizações, os grupos de outras tribos que eles organizam o próprio carnaval, né? Tipo, por exemplo, acho que foi no ano passado, não lembro se foi na época do carnaval, mas eu fui numa festa que era noite, não me lembro se era no carnaval, eu acredito que sim, e que foi, tipo, na praça, Praça 15, não sei se vocês conhecem, aqui do Rio, e que, tipo, só tocava hip hop, só tocava rap, era pra esse tipo de público, sabe? E era carnaval. Esse era o bloco, entendeu? E, tipo, havia outras festas pra outros públicos. Tinha uma festa que era só pra mulheres lésbicas. Tinha um que era só pra uma galera que era nerd geek. Outro que era só pra rock e coisas do tipo. Então, é isso que o Toro falou. Tipo, a galera tá fazendo os próprios carnavais pra poder se divertir, sabe? Porque todo mundo gosta de ficar em casa. Às vezes as pessoas querem sair pra se divertir, querem curtir o carnaval, mas da sua maneira.
E tem também o fato de que as mulheres, né, sempre são assediadas no carnaval. Ih, pronto, militei. Comecei a militar já.
Pronto, lá vem. Mais um selo, pode militante militar. Safada.
Mas sério, carnaval é uma época em que as pessoas não param no primeiro não, sabe?
Uhum. É,
então, tipo, as mulheres começaram a criar os espaços delas também, saca? E é um carnaval onde o pessoal se respeita mais. Pelo menos o carnaval LGBT, que tem, assim, mulheres à frente, geralmente é um bloco em que o pessoal se respeita mais. Não é também, não é tão movimentado, né? Porque a galera não vai poder fazer o que quer também.
É, o lance é, tipo, você fazer esse negócio de grupinhos mesmo, porque evita de ter muito transtorno também. Porque, tipo, às vezes você tá no meio da galera ali e tudo mais, principalmente quando você tá misturado, tipo, com o povo hétero, qualquer coisa que você fizer, pode acabar dando briga também. E, tipo, uma coisa que é pra você ali comemorar, acaba virando um troço chato, porque a gente também, o que a gente vê de notícia, tipo, de galera que sai na porrada e briga por besteira. Então, e tipo, balada, você vai em balada hétero, que é horrível, e a galera já sai na porrada porque, tipo, você olhou diferente, ou você mexeu com a pessoa errada ali, e a galera já quer se matar na porrada. Então, imagina em carnaval, que, tipo, a galera vai ali pra extravasar mesmo, o nego tá bêbado 24 horas por dia, então, fazer essas coisas de grupinho, assim, acho que talvez seja uma saída.
Se eu não me engano, tem
melhor.
3 ou 4 grandes blocos, acho que 3, eu lembro de 3, então eu vou falar 3. Se for 4, azar do 4. Assim, são 3 grandes blocos que eu me lembro agora de Carnaval Nerd. Que, se eu não me engano, é o Desliga da Justiça, que sai... Eu não sei se você sabe, Gui, mas ele sai ali do Nova América.
Não sei. O único que eu conheço é o Marcha Nerd.
O Marcha Nerd e o Super Mario Bloco.
Nossa!
São os 3 grandes blocos aqui do Rio de Janeiro que são voltados pro público nerd. E a ideia é o pessoal ir de cosplay, não é tipo fantasia de carnaval à deriva, sabe? É você se caracterizar mesmo de um personagem da cultura pop nerd, sabe? E curtir com as músicas daquele próprio nicho. Aí o pessoal canta Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Essas coisas assim, só que...
É tipo um evento cosplay, só que na rua.
É, e na época do carnaval, tocando samba.
É tipo uma feira anime na rua.
Uhum. Acho que aqui eu nunca, tipo, fui muito de comemorar, porque eu acho que quando eu era pequenininho, até comemorava, porque daí o pai e a mãe levavam e tudo mais. Mas eu não tenho muita lembrança disso. E depois, tipo, de adulto, todas as vezes que tinha época de carnaval, ou eu tava trabalhando, ou eu não tinha dinheiro. Então, acho que é por isso que eu nunca fui muito de ir pro carnaval e tudo mais. E uma porque eu sou bem desengonçado pra samba, então eu não vou saber o que dançar ali, não vou saber o que fazer. E eu nunca fui, tipo, de multidão, assim, tal. Pra você ter uma ideia, eu fui numa parada gay só até hoje e não tenho nem pretensão de voltar, porque eu achei muito chato.
Guilherme, eu tô pegando uma visão aqui muito importante pra gente ganhar dinheiro.
Ah, Jesus.
A gente vai pro sul e siga o Mocinho Nerd. Entendeu? Leva o fervo do Rio de Janeiro pro sul.
Acabou. Não, gente, mas eu acabei de mandar um link ali, ninguém leu essa. Eu não mando mais link pra ninguém, seus arrombados.
Eu não posso ler, senão eu fico distraído.
Eu não vi, desculpa.
Ah, mandou a Cris, antes, fofa. Você falou agora de trabalho. Eu lembrei agora de um episódio que, na época que eu tava trabalhando, lá tem esses eventos, né? Que tem umas coisas assim, uhum, temáticas quando chega nessas festas. E eu lembro que esse foi um carnaval que eu me fantasiei. Inclusive tem uma foto minha lá no Instagram, que eu me vesti de policial.
Ai, que delícia!
Pra comemorar o carnaval.
Ai,
nesse dia. E, tipo, foi bem divertido, sabe? Eu confesso, foi realmente bem divertido. Mas, assim, não teve nenhuma de samba, né? Nada dessas coisas, não. Eu só mesmo por causa da fantasia, que eu gosto dessas coisas.
Eu nunca comemorei, porque um trabalho que eu tive, que era de... Tipo, todos os trabalhos que eu tive, sempre trabalhava diretão. Então, eu não tinha muito ânimo pra muita coisa. Aí, era, tipo, trabalhar restaurante no... Eu não vou pôr o nome, sabe, né?
Não,
é que eu vou cortar, é só pra vocês saberem.
Amigo, sempre quando você fala desse restaurante, você fala do palhaço. Então, tipo, acho que a gente ia entender.
Ah, tá. Tá. Quando eu trabalhava nesse restaurante, então, tipo, já odiava ver cliente. E época de carnaval, tipo, todo mundo ia bêbado pro lugar. Então,
loja
já foi
de conveniência deve ser um
saco,
inferno
assim,
de trabalhar no carnaval.
Não, meu, o negócio é que você trabalha na rua, na época de carnaval, que você precisa vender e atender pessoas, aí deve ser um inferno, porque deve ir de gente bêbada ou pessoa chata que vai de última hora aí, que é... Pronto, eu vou reclamar de serviço de volta.
Puta, Brasil!
Pessoa chata que vai...
Você só reclama nesse podcast, relaxa.
Imagina quem trabalha em bar, em período de bloco, nesse
meu...
onde acontece
esse...
Que horrível que deve ser.
Próximo fim de semana, a Valerie vai trabalhar no bar.
Obrigada, Guilherme, por me lembrar que vai ser uma desgraça trabalhar 5 dias seguidos.
Não, é porque assim, eu tava pensando, porque caraca, quem é dono de bar ou quem trabalha em bar deve enfrentar uma barra terrível, porque tipo, tu tem que aturar briga, tu tem que aturar as pessoas bêbadas e falando besteira e coisas do gênero, e você tem que ficar calado, uhum, porque tipo, é teu emprego.
E não é tipo pessoa normal, né? É tipo todo mundo nessa época do ano. Não,
não é tipo...
Não vai
não
ser
é
aquele
pessoa,
bêbado amigo que você já conhece, vai ser a população
sim,
toda que passar por ali.
Deve ser horrível, cara, deve ser horrível.
Uhum.
A gente precisa botar um karaokê no meio da rua, eu acho que seria digníssimo.
A gente podia montar um telão assim, botar um lençol uhum, assim, branco assim, uhum, então, um data show. Ligar o videogame e falar assim, vamos todo mundo jogar, vamos todo mundo dançar.
Nossa, imagina no trio elétrico. Aí a galera joga enquanto pula no trio elétrico. Nossa, isso é uma loucura. Aí a gente pode cobrar 50 centavos, o quê? 10 minutos. Olha,
50 centavos
Deus
só?
Horrores.
Que isso, amiga? 50 centavos?
É, porque daí a gente cobra mais em cima da água.
Que?
A água sai por R$5 a garrafinha e 50 centavos o jogo. Você tem que ser, ó.
Amor, faz as,
verdade,
faz as contas aí.
A consumação tem que ser muito mais cara do que o entretenimento.
Uhum.
Porque se o entretenimento não for caro, as pessoas vão simplesmente se mover de bloco.
Uhum. viu, querida? Por isso venham na minha balada. Vou abrir uma balada, vocês vão trabalhar comigo, queridas. Mas, focando no negócio do trabalho lá em carnaval. Eu trabalho em balada, né? Balada é um pouco diferente. Esse ano eu vou trabalhar à tarde, quando estará ocorrendo os blocos de carnaval. Então, a galera que vai chegar lá, eu sei que é a galera que vai chegar, tipo, trilouca já, querendo tacar o terror. Só que a parte boa de trabalhar com o público gay, não é pelo fato de eu ser gay, mas, mano, o público gay, ele é o melhor público pra você trabalhar. As gay, o máximo que elas vão fazer de confusão é dançar vogue na pista. Ou é querer dar close em cima da outra amiga. Vão tirar a peruca, vão fazer um negócio com o leque. Mas é o máximo que chega, assim. Nunca uma gay vai sair na porrada com a outra. Já público hétero, eu trabalhei em balada hétero e não foi nem no carnaval, cara. Toda noite em balada hétero dava confusão. Teve uma vez que um menino socou uma janela da balada e ele cortou o braço inteiro dele. A gente teve que levar o menino pro hospital às pressas, senão ele ia acabar morrendo. Então, o carnaval, ele... foi uma loucura a época que eu trabalhei em balada hétero. Então, o carnaval, ele é a época da loucura, assim. Só que, graças ao bom Jesusinho, as gays, elas são bem mais tranquilas do que o público hétero. O público hétero, normalmente, ele é mais difícil de ser trabalhado.
Sério, eu fico imaginando. Caraca, deve ser, tipo, muito, muito, muito bizarro as coisas que acontecem. E a maioria deve ser, tipo, a galera que já tá muito, muito, muito ruim também, muito alcoolizada. Porque eu duvido, tipo, rolar esse tipo de briga com pessoas sóbrias. Não acontece, né?
Não acontece. A bebida sobe, o povo fica corajoso. Mas o bom é que as gays, elas, nossa, são muito tranquilas. E no carnaval, é engraçado que a galera, ela fica mais animada. Então, o pessoal dança mais, fazem mais bagunça. E, nossa, vocês acham... achei engraçado que o Dora falou bem assim. Ai, você tem que aguentar tudo, porque é o teu trabalho. Amor, você não trabalha com as pessoas que eu trabalho, nos lugares que eu trabalho. Tem um povo que eles não levam desaforo pra casa. Tem funcionário que não leva desaforo pra casa mesmo. E chega um ponto, assim, que você já aguentou tanta gente bêbada e louca que você não tem mais paciência, assim. Você fala, meu Deus do céu, eu preciso surtar um pouco também, porque senão eu vou surtar em casa depois. Daí você surta na balada mesmo. Sabe, você já viu aquele meme da menina que serve gelo com ódio, olhando as pessoas? É tipo assim que a gente se sente, assim. A gente pode não falar, gente, mas ele vai olhar na nossa cara e vai falar, eu acho que eu não vou brincar com essa pessoa, porque ela vai me matar.
A senhora gosta do carnaval aqui de Tapetininga?
Detesto! Odeio!
Eu acho que esse ano eu quero tentar, como a Valerie vai trabalhar no carnaval, e eu tô trabalhando em casa agora, e agora a minha irmã fez 18, então eu tenho companhia. Então eu acho que eu vou visitar a Valerie no trabalho.
Ah, tá! Que bom, querido.
Porque...
Eu espero que você saia do meu trabalho para casa, meu amor.
Porque todo ano aqui em casa, o que a gente faz? Tipo, dá aquele... como é carnaval, dá aqueles dias de feriado. E fica em casa, tipo, vendo o desfile das escolas de samba. E no outro dia você vê a apuração das escolas. Tipo, é o que eu faço todo ano. Então esse ano não quero ficar em casa.
Sabe aquele estereótipo da gay fashionista? Ah, eu sou muito estereótipo gay. Meu Deus do céu. Eu olho pra mim e falo, meu Deus do céu. Eu nasci um estereótipo. Eu sou muito estereótipo.
Eu nasci linda, maravilhosa. Eu sou uma estrela.
Assim, quando eu nasci fazendo belting. Eu não chorei. Então, assim, Mariah Carey, lute, querida. Eu nasci cantora. O que eu faço? Eu sento... Fala, gay. O que você vai falar?
Foi de jatinho pra casa quando saiu da maternidade.
Claro, querida. Riquíssima. Eu sento pra assistir os desfiles de escola de samba. Atualmente eu não consigo fazer isso porque eu não tenho mais televisão, né? Eu só uso meu computador. Mas quando eu tinha TV, eu sentava propositalmente pra assistir os desfiles de escola de samba e ficar analisando os figurinos. Se tem uma coisa que eu amo, é figurino de escola de samba. Gente, é fora da realidade aquele negócio. E é muito, muito pavão que morre pra poder fazer aquelas roupas. É tanta pena, tanta pluma. E é incrível, porque aquelas meninas que ficam com a bandeira, que é porta-bandeira, né?
Uhum. Sim,
como é a rainha de samba, né? Não é rainha de samba, não.
Não, a porta-bandeira é a que fica não. com a bandeira rodando, assim. O vestido dela é tipo gigantesco.
No chão.
Isso.
No chão.
Uhum. Isso.
Tá falando.
É. Aí, meu, normalmente o vestido dessas meninas, ele pode chegar a pesar até 10 quilos. Então imagina, você com uma roupa que pesa 10 quilos, mais o teu peso. E assim, essas meninas, elas não são... elas não têm um corpo preparado pra ficar carregando peso por horas e horas. Então é aquela coisa absurdamente grande, absurdamente pesada, e elas dançam como se aquilo não pesasse nada, assim. Eu sou muito apaixonado por figurino de escola de samba. É isso que eu faço. E é claro que eu fico vendo uns boy também sem camisa lá, que a gente já aproveita e fica vendo uns corpinhos nas escolas de samba. É isso que eu faço.
Eu achei que o meu carnaval era chato.
Ai, cala a boca!
Eu não assisto o desfile de escola de samba, eu acho muito chato. Eu já tentei assistir, mas eu não curto.
Agora que o pessoal liga o videogame, eu ligo o computador e já era. Porque... Ah, não.
É,
se você vê uma escola, é muito.
Atualmente é isso. Aí atualmente é isso mesmo. Eu, na verdade, acompanho pela internet a minha escola.
Ah, então...
A tua escola?
Porque sim. Isso é um fato só de...
Eita, lá. Ninguém sabia.
Eu só não sabia disso. Se você não sabia...
Amigo,
eu não sabia.
Eu
isso
conta. Eu acompanho uma escola de samba desde pequena.
Gente,
que é a Imperatriz Leopoldinense.
Olha,
gente,
só.
É aquela da Geisa Arruda com o Furebs Verde?
Não.
Se não fosse podcast, eu nunca ia saber disso.
Você viu o podcast não trazendo verdades?
Porque não é uma coisa que eu me orgulho, assim, né? Não é uma coisa que eu saio na rua.
Mas é uma coisa sobre você e eu deveria saber?
Ai, não devia. Coisa... Para de fazer a louca.
Ai, eu vou sair daqui. Me sinto um estranho.
Ai, cala a boca.
Não é uma coisa que eu saio na rua e falo assim, então, menina, você sabe que eu tô ficando pela atriz no Pontinense?
Entendi.
Chocada.
Mas
que
eu uma menina da rua.
Não é uma coisa que eu coloco assim no meu currículo. Torcedor Imperatriz do Fluminense, 1993 até atual.
Não, amigo, agora explica, por que você torce por uma escola de samba? Porque assim, eu só assisto por causa do figurino. Mas você torce, explica isso.
Então...
Isso, explica.
Na minha família... É porque o que acontece? A minha mãe, ela morou do lado da Imperatriz do Fluminense, praticamente. Ah. Ela morava em Ramos, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Que é onde fica a quadra da Imperatriz. E aí, quando a gente era mais novo, a gente tinha esse negócio de ir pra casa de praia e viver um pouco o carnaval. Então, minha mãe acabava acompanhando os desfiles da Imperatriz Leopoldinense, tipo, de madrugada e tal. E eu fazia isso com ela, entendeu? E acabou que a gente, sabe, depois a gente via a apuração. Então isso acabou mesmo tornando, sabe, tipo... Todo ano a gente acaba, pelo menos, assistindo ou acompanhando a Imperatriz Leopoldinense entrar e sair da avenida.
Ai, que delícia! Gente, que interessante!
A gente ganhava CD da Imperatriz com um samba enredo e tocava, e a gente botava pra tocar, saca? E era isso, a gente acompanhava mesmo. Tanto que um dos sonhos da minha mãe sempre foi sair na escola.
Mas
só que é muito...
Sair?
É muito caro, amigo. É muito caro.
Ah, você tem que pagar?
Se você não é de lá de dentro, você tem que pagar uma quantia muito absurda. E se alguma coisa estragar na fantasia, você ainda paga mais, entendeu?
Caraca!
Gente, é uma máfia do carnaval, eu não sabia.
Gente, todo dia aprendendo uma coisa
eles
nova.
Eles ganham um dinheiro do governo, não ganham?
Sim.
Pra, tipo, se manter?
Algumas escolas de samba ganham. As maiores escolas de samba ganham, na verdade. Ah. Dinheiro pra se manter. E aí é isso. As pessoas que são comuns, que não são de lá de dentro, né? De fazer as coisas de dentro da escola e tal, não sei o que. Elas pagam pra desfilar. Entendeu?
Que interessante.
Gente, eu tô chocada com essas revelações.
E é caro, é super caro. E é isso. E aí eu acompanho a Imperatriz Leopoldinense desde sempre, sabe?
E agora um minuto de silêncio pro Lucas. Eu tô muito chocada. Nossa, muito chocada.
E você, Gui?
É, Dória, manifeste-se que a senhora tá muito quieta.
Eu tô chocado também.
Nossa, mas ficou um climão, né? Eu vou embora.
Tô chocado também.
Todo mundo ficou,
parabéns,
caralho.
Tô me recuperando disso.
Acabaram com o nosso podcast.
Dessa revelação.
Ai, gente, outra coisa que é super burguesa. Que vergonha.
Ai, lá vai.
Uma coisa que eu sempre quis... Que... O foda é que a cultura europeia, por isso que é a
nossa,
merda,
mas
né?
É muito burguês, mas... safado.
Não conheço nem a minha cultura, vou conhecer a europeia.
Aqueles bailes de máscaras italianas. Nossa,
ai,
sempre quis participar,
Deus,
de um no carnaval.
Ai, amiga, eu vou dizer que eu também, acredita? Ai, amiga, pegou no ponto fraco, não vale. Eu tava milituda até agora.
As militantes que lutem, desisti já.
Nossa, gente, mas é um sonho ficar toda Maria Antonieta, assim, tipo, ai, como um brioche. E aí você lá com a máscara bem rica, com vestido... Ai, meu Deus, meu sonho.
Ai,
o baile de máscara...
Eu vestiria um terninho, pentearia o cabelo todo pra trás com um gel forte, colocaria um perfume, assim, bem me chama... Colocaria uma máscara, bem no estilo. Como é que é? O Fantasma da Ópera. Que eu sei que uma pessoa gosta.
Começaram
as fantasias sexuais.
Fantasia erótica já, né? Não é nem de carnaval.
Então, né, gente? 50 tons de isso, tchau, boa noite.
Essa sugestão do nosso carnaval. Vai todo mundo transar. Chegamos ao fim de mais episódio Pega o Controle. Gente, se forem curtir o carnaval, escutem tudo que a gente falou aqui e não extrapolem. Lembra as regras do rolê: ninguém pode ser preso ou voltar grávido pra casa. E nem pode matar ninguém. Essas são as regras do rolê.
Ou até pode, né? Porque, assim, né? Alguém aqui nasceu
do carnaval. Alguém não respeitou as regras do rolê aí, ó.
Alguém errou ali.
Mas as pessoas eram casadas, tá?
Então...
anos, entendeu?
Então, pode.
O matrimônio foi consentido. Nada...
isso é importante.
Nada fora das regras. Ah, e não é não.
E não é não. Exato. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. O meu é chris_coliver, Coliver com K no Instagram. E no Twitter é chris_coliver, Coliver também com K, beleza?
Bom, eu sou o Dorian e as minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram é @guiguaraujo_. Vocês também podem seguir o Instagram do Hunter, que é @ogatinhohunter.
Ah, meu Deus!
Ah, meu Deus, não
acredito. Eu já vou seguir agora.
Eu espero que esse gato me siga de volta. Me segue de volta, palhaço.
Ah, meu Deus, o gatinho Hunter. Então, achei.
Então, gente, na tela da TV no meio do jogo. Vamos lá. Brincadeira. Você pode seguir no meu Instagram, que é lucas.tourinho, e o meu Twitter, que é Tourinho Lucas.
Você pode se inscrever no meu canal Drag a Porter, se escreve Drag a Porter, e no Instagram, que é Drag Valerie. Você escreve Drag e Valerie como a música da Amy Winehouse.
E, gente, também a gente tem nosso grupo no Facebook, que você encontra a gente lá, a gente vai estar respondendo, manda mensagem pra gente, tudo mais. Fala pra gente o que vocês estão fazendo no carnaval, ou o que vocês fizeram, se vocês ficaram muito loucos, fizeram besteira...
Mas não vem sozinho, não. Chama o bom.
E manda convite pra gente também. Manda convite pra gente pro carnaval também.
É o bloquinho virtual do Pega o Controle.
Nossa, a gente podia fazer um bloquinho no grupo, né? Oxe.
Então é isso, gente. Até semana que vem e... Falou!
Falou.
Tchau!
Falou, respeita as minas, respeita as money, respeita as mana.
E aqui são o carnaval, porque as roupas são incríveis.
Nossa, meu Deus. Estou mega empolgado.
Já não era pra ter desligado, não?
O quinto integrante do podcast acordou.
Hã?
Vem cá, dá um oi, filho.
Ai, o gatinho.
Dá um oi.
Ah!
Dá um oi. Dá um oi, fala. Miau, eu sou o Hunter.
Ah, meu Deus do céu, que bonitinho.
Fala, filho. É.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.